Quando essa quarentena acabar, se um dia acabar, eu acho que eu vou me tornar o tipo de pessoa que eu mais temia. A que tira foto de turista, fazendo pose, de braços abertos, diante de uma paisagem. Sério, eu nunca entendi isso, de fazer poses nada óbvias e nem naturais diante de um cenário estrangeiro. Talvez porque eu seja tímida e prefira fazer outros tipos de foto em que eu não necessariamente vá aparecer. E na minha última viagem, que parece que faz 84 anos, eu fiquei observando turistas brasileiros tirando fotos e eu fiquei intrigada com o processo. Eu comecei a perceber que as poses se repetiam numa espécie de padrão. Eu acho que dava até para catalogar. Por exemplo, entre as poses mais usadas, uma delas era o Cristo Redentor. Não necessariamente porque seja uma pose para fazer diante do Cristo Redentor, mas é uma pose em que o turista para de braços abertos, o cenário que ele quer fotografar ao fundo, como se ele estivesse abraçando aquela paisagem. Tem também o apontador, né? Aquele que diante de uma paisagem, de um monumento, algo que ele quer destacar na foto, ele aponta, né? Ele vira as suas mãos para esse ponto da foto. Tem também o flutuante, que aí já é quase um efeito especial. É aquele em que a pessoa pula e o clique acontece na hora do salto. Então a foto, o resultado é uma foto em que a pessoa parece estar levitando. E também tem a Haja Naturalmente, que é aquela pose em que a pessoa aparece olhando para o horizonte, pensativa, bem natural, como se ela não estivesse sendo fotografada, embora ela mesma tenha entregado o celular ou a câmera para alguém fazer essa imagem. Mas hoje eu entendo isso, eu não só entendo como eu invejo. Porque eu praticamente não tenho fotos que provem que eu já estive em qualquer lugar que não dentro de casa. Né? Depois de tanto tempo sem viajar, sem sair de casa, eu entendo o valor de ter provas, evidências físicas de que eu já estive ao ar livre, nem que seja para eu mesma me lembrar de como que era poder visitar outros lugares, sabe? Me lembrar de que eu já andei longas distâncias, que eu já circulei no meio de pessoas. Que loucura! Esse ato de inserir a própria cara, ou as mãos, ou o resto do corpo no enquadramento de uma foto diante de uma paisagem de um lugar estrangeiro, né, seja na natureza ou seja em outras cidades, é uma afirmação poderosa. Né? Estive aqui, eu passei por esse cenário. Olha que lugar louco, agora faz parte da minha coleção. E parece algo natural, parece que sempre fez sentido ser dessa forma, parece que sempre foi assim, né? Ah, vou viajar, vou passar por um lugar estrangeiro, que é novo pra mim, eu levo uma câmera, tiro uma foto. Só que nem sempre as pessoas tiveram esse tipo de experiência ou tiraram fotos de turista do mesmo jeito que se tira hoje. O celular permitiu uma maior liberdade para as pessoas experimentarem, para se arriscarem e serem ridículas e fazer palhaçadinha nos cenários, de um jeito que talvez elas não arriscassem se elas tivessem apenas um filme com 36 poses para cobrir essa viagem. Então, a forma de registrar as nossas viagens foi mudando com o tempo e com a tecnologia disponível. Tem uma pesquisadora chamada Ariela Zoulay que posiciona o início da fotografia não em 1830, com o advento da máquina fotográfica, mas em 1492, com o início das navegações. Porque para ela, a fotografia, o que fundamenta a experiência da fotografia, não é a tecnologia, mas essa prática, essa forma de se posicionar, essa relação entre quem representa e quem é representada. E que isso teria a sua origem, essa prática, essa forma, teria a sua origem no processo de colonização. Ela defende que a fotografia não é a produção de imagens, mas extração de riqueza visual. Eu vou deixar o link para o artigo na descrição, se você quiser aprofundar mais nisso. Então eu fiquei pensando que a colonização, se não inaugurou, pelo menos moldou a forma que a gente se relaciona com as viagens e que quase sempre é pautada por uma experiência de consumo, de tirar algo dessa experiência, de tirar algo desse lugar novo e desconhecido. Então nessa época das navegações, os europeus começaram a descobrir esses territórios novos para eles, porque de novo não tinha nada, já tinha muita coisa acontecendo aqui, né? Vide episódio Trilhas do Deserto. E eles começaram a descobrir esses mundos exóticos, cheios de habitantes estranhos, parecia coisa de outro planeta. E quem voltava desses mundos novos, né, que podia ser tanto as Américas, ou a África, ou a Ásia, voltava para o mundo europeu cheio desses relatos fantásticos, né? Contavam o que viam ou até mostravam as imagens que eles registravam, né? Como forma de dizer, olha que loucura, eu acho que eu preciso desenhar para você ver que eu não tô mentindo não, que eu realmente vi esses bichos desse jeito aqui. E agora puxando essa história mais para o nosso lado, quem é que vinha nesses barcos para as Américas? Vinha comerciantes, vinham nobres, vinham militares, tinha o povo que vinha matar, os que vinham definir fronteiras, levar produtos, mas vinham também cientistas, ilustradores, artistas. Claro que eles não vinham a passeio, era estudo, era trabalho, e um trabalho que servia um propósito. A Europa estava passando por uma era de revolução científica, de iluminação, de busca insaciável de conhecimento. E explorar esse novo mundo era um prato cheio. Então, esses cientistas e ilustradores científicos, eles vinham para o Brasil, para a América, América do Sul, para registrar, para catalogar, para mostrar tudo o que tinha de valioso aqui. Então, praticamente, eles voltavam com um catálogo da Avon que o pessoal lá da Europa olhava, folheava e falava: quero isso, essa planta aqui é legal, essa daqui é bonita, isso aqui dá para usar, e via o que dava para ser tirado daqui. E nisso eu cheguei numa história muito interessante de um desses ilustradores científicos que veio para o Brasil, isso já em 1815, que era um príncipe. Parece até tema de filme da Sessão da Tarde, né? Um príncipe na Mata Atlântica. Munido de pincéis, aquarelas e de uma turma do barulho, esse jovem príncipe veio ao Brasil aprontar altas confusões de deixar o pessoal lá da Prússia de cabelo em pé. Ele era um príncipe prussiano que se chamava Maximiliano de Witt-Neuwied. Eu não sei pronunciar isso. Maximiliano Zovid Neuwied. Acho que foi. Mas pra facilitar, eu vou chamar ele aqui só de Max, tá? Não é porque eu sou íntima dele, não. Aí você imagina um príncipe, né? Devia ser um jovem entediado, cheio da grana, que quer viver grandes aventuras no Brasil, um lugar desconhecido, exótico, pegar umas mulheres, ficar desenhando debaixo de uma árvore, praia, vida boa, quase um mochilão. Mas não foi bem isso que aconteceu. Ele era um playboy? Ele era um playboy, mas um playboy engajado, que estudava, que trabalhava, colocava a mão na massa. Ele se formou em História Natural na Universidade de Göttingen, universidade super conceituada para frentex, que seguia os ideais iluministas que estavam muito em voga na época. E lá, além de aprender botânica, aprender a desenhar planta, a estudar o crânio humano, Lá ele também foi formado sob a luz desse pensamento racionalista, né, que defendia que os homens em melhor posição social, e aí eu friso bem os homens, eles deveriam ser aqueles os mais instruídos, deveriam ser os mais esclarecidos, aqueles que buscam o conhecimento, buscam expandir o conhecimento. Então ele não era exatamente essa figura do príncipe desocupado. Ele estava envolvido em muitas coisas, inclusive ele serviu o exército, ele combateu. Estava rolando uma guerra contra a França, né? Era uma época em que Napoleão estava ali fazendo um certo auê na Europa, motivo inclusive pelo qual a família real de Portugal veio fugida para o Brasil. Depois que ele sai do exército é que ele decide se dedicar à ciência, justamente munido desse pensamento científico de busca da verdade e de ampliar conhecimento e de revelar tudo que há no mundo. E assim ele se tornou um príncipe viajante e começou a fazer algumas pequenas expedições, uns mochilões ali por perto mesmo. Até que um amigo dele vira e fala: "Oh, acho que você tinha que ir mesmo, era lá pro lado do Brasil, sabe? Não tá mais tão violento quanto era antigamente, agora tem um pouco mais de estrutura, tá um pouco mais civilizado, até a família real tá lá já há uns anos. Ia ser massa pra você ir pra lá fazer essas aquarelas, lá tem cada cor, tem uns bichos de uma cor diferente, acho que o jogo pra você ir pro Brasil." E aí ele achou que realmente era uma boa ideia. Os pais dele bancaram a expedição do menino. Ah, vai pro Brasil, deixa o menino ir pro Brasil. E aí ele levou dois funcionários do palácio, um jardineiro e um caçador, né? Pra eles pegarem espécime, matar o bicho, pra ele poder desenhar mais de perto, ver os detalhes, pro outro pegar as plantas pra ele colecionar e desenhar. E assim ele foi pro Brasil. Ele chegou pelo Rio de Janeiro, foi subindo pelo Espírito Santo, pegou uma parte do curso do Rio Doce e aí foi até a Bahia, que é de onde ele voltou depois para a Europa. Ele ficou 2 anos nessa expedição, então foi de 1815 a 1817. Esse percurso que o Max fez era um caminho que já existia, era uma rota que já era utilizada. Não é como se ele estivesse desbravando terras desconhecidas e tendo contato ali com a Mata Virgem e com povos que eram antes isolados. Não, já tinha uma rota preparada para turismo, vamos dizer assim. E no caminho, o Max vai tentando registrar cada detalhe do que ele vê. Detalhes de plantas, detalhe da fauna, só com o caderninho dele rabiscando tudo. O diário mesmo, o relato escrito, ele só fez depois da viagem, não foi enquanto ele estava nos lugares. Então ele estava com os olhos mais atentos para as formas das coisas, para o visual daquele cenário. Só que ele passa a se mostrar muito mais interessado em capturar a imagem do indígena, a ter contato com a cultura local e registrar cada detalhe do que vê, os apetrechos, as pinturas, o rosto, os cortes de cabelo. Ele basicamente começou ali um projetinho de desenho de modelo vivo com indígenas. No diário dele, depois, ele descreve alguns desses povos que ele teve contato. E é interessante porque no relato escrito, parece que ele vê os indígenas como se fosse parte da fauna, como se fosse parte do cenário. Muitas vezes o relato dele compara indígenas a feras, principalmente ao se referir aos botocudos, que eram os mais temidos da região. E aí é importante explicar que botocudos, esse nome, não é o nome de uma etnia, não é o nome de um grupo. É como os portugueses chamavam alguns grupos indígenas que estavam localizados na região do Vale do Rio Doce. Então eles generalizavam, os botocudos. E esses grupos eram chamados pelos tupi de Aimoré, mas eles se denominavam Borum. E é essa etnia que chama a atenção do Max, que é o que chegava a conhecimento na Europa, e eram as histórias que ele ouvia, é que esses chamados botocudos eram canibais. Isso gerava todo um imaginário, né, dessa terra mística em que tem nativos que comem gente. Mas é justamente esse medo que envolve essa aura de mistério dos índios comedores de gente é que faz os portugueses ficarem bem cautelosos e ficarem longe dessa região onde eles habitavam. Só que a colonização vai avançando, eles já exploraram tudo mais para o sul e eles querem dominar ali a área do curso do Rio Doce para escoar mercadoria, para poder explorar com minério, e o que estava atrapalhando era a presença dos tais botocudos. E até essa canibalidade atribuída a eles justificava a coroa portuguesa declarar guerra oficialmente contra essa etnia. E no meio desse fogo cruzado, estava lá esse gringo, príncipe, querendo desenhar os indígenas. E com o convívio e a observação, porque ele chega a ter contato com eles, ele ia percebendo que aquele povo, primeiro, não era canibal coisa nenhuma, ele começou a desfazer alguns mitos, por exemplo, de que eles se cumprimentavam se cheirando igual animais, ele viu que não era nada disso. E pelos seus registros, o que ele quer é demonstrar que aquele povo era possível de ser civilizado. E o que ajuda o Max a ter essa percepção é o contato que ele tem com o Guac, que é um indígena ali da região, um botocudo, que passa a se interessar por ele, fica muito curioso com aquele gringo, passa a acompanhar ele. Então eles meio que viram amigos. E o Guac vai explicando para ele alguns aspectos da cultura. Inclusive o Guac começa a aprender a falar alemão. Mas não é porque ele ficou meio que brother dos nativos, significa que ele não via como inferiores, não. No registro do diário dele, ele dá uma bela generalizada e fala assim dos botocudos, da moral e dos costumes deles, como se eles fossem uma coisa só. E é engraçado, porque tem um episódio, um ponto dessa história em que ele tá em trajeto de um lugar para o outro, ele para num assentamento para passar a noite. E o líder, que é um indígena, meio que recebe ele super mal, recebe com desconfiança. E aí alguém explica que ele não foi com a cara dele porque achou que ele era inglês. E já tinha passado uns ingleses ali tocando terror, ele não gostava muito não, ficava desconfiado. E o Max fica puto, ofendidíssimo de ter sido confundido com o inglês, sofrendo preconceito, sabe? Só porque é louro, do olho claro. Ele fica indignado por ser considerado da mesma raça dos ingleses. Por outro lado, ele tá generalizando as pessoas dali, tratando tudo como uma coisa só. Afinal, generalização no cu dos outros é refresco, né, Max? Nesse percurso dele pelo Brasil, ele faz várias descobertas, faz registros impressionantes e ele volta para sua terra carregado com essas aquarelas, esses registros dessas imagens, com material que ele coletou para estudar e pesquisar, né, crânios de passarinhos e plantas. Aliás, o Guac vai com ele. E voltando para a Europa, ele escreve seu diário e consegue publicar num livro chamado Viagem ao Brasil. O livro faz muito sucesso, é traduzido para vários idiomas, um livro muito rico de informações, principalmente de informações visuais, pelo detalhamento das cenas que o Max conseguiu trazer. Só que tem um detalhe, para reproduzir ilustrações no livro, não dava para simplesmente colocar a aquarela do Max do jeito que ele desenhou. Eles faziam uma tradução dessa aquarela para uma gravura, porque a gravura eles conseguiam estampar nos exemplares. E aí tem uma aquarela do Max que se chama Briga dos Botocudos Próximos ao Quartel dos Arcos no Rio Grande de Belmonte, em 1816, que ele retrata uma disputa que estava acontecendo entre dois grupos diferentes, meio que lutando por uma área de caça, e ele registra essa briga principalmente tendo muita atenção aos detalhes das pinturas corporais, dos acessórios, do posicionamento, das hierarquias estabelecidas e principalmente do corpo dos indígenas, obedecendo à proporção e ao formato que ele estava observando. Mas na gravura, que é uma tradução da aquarela, os indígenas, eles foram representados a partir do ideal de beleza clássica, greco-romana, musculosos. Enquanto na representação original do que o Max estava observando, ele representou os indígenas mais parrudinhos, troncudos, fortes, mas arredondados. Então, o que o leitor europeu, quando leu o livro Viagem ao Brasil, viu é uma cena completamente diferente da que o Max viu e principalmente diferente da que o Max representou, que também são duas coisas diferentes. Por um lado, a imagem dos Borum foi distorcida para esse público, mas por outro, o Max desfez alguns estereótipos, a de que eles seriam canibais. Ele demonstrou nos seus relatos e até com a presença do Guaque de que não, eles não eram canibais, são gente boa, são civilizáveis, galera. E os portugueses que ficaram no Brasil também começaram a perceber isso, que os temíveis botocudos não eram assim tão temíveis. É, gente, esse povo não come gente, não. Vamos pra cima. Tomaram de assalto. Conseguiram conquistar essa região, esse curso do Rio Doce, expulsando, exterminando, de forma que quase exterminaram essa etnia. O único grupo que sobreviveu, que resistiu e que ainda hoje luta para existir são os Krenak, que é a etnia do escritor Ailton Krenak. Os Borum sendo expulsos, assassinados, e a imagem deles, apenas a imagem, pegou uma passagem de primeira classe para a Europa, onde passou a circular em edições de luxo, em capa dura. Então você veja, o Max foi um turista que não deixou para trás uma latinha, uma sacola plástica, não contrabandeou ouro, nem especiarias, não converteu ninguém, não matou nenhum nativo. Ele era só um mero ilustrador armado com pincel. Mas ainda assim, as imagens que ele carregou com ele causaram impacto. Não que ele tenha sido responsável sozinho pelo que aconteceu, mas ele estava ali fazendo parte de um processo, do processo colonizador. Nem o ato de observar é completamente inofensivo, porque os viajantes passam, mas as imagens ficam. E isso me lembrou de uma viagem em que eu vi um turista pegando uma pedra num caminho que a gente estava passando e ele queria meio que levar como um souvenir, como uma lembrança. E o guia viu isso, viu ele retirando a pedra e meio que deu uma bronca nele com muita elegância, falando que para cada coisa que a gente tira, a gente precisa colocar outra no lugar. Mas o que a gente pode colocar no lugar quando o que a gente tira é uma foto? Eu sou a Aline Valek e você ouviu Bobagens Imperdíveis. Aproveitando que você ainda está aí, eu quero agradecer o Marcos Felipe, o conselheiro deste podcast, por ter me ajudado a lembrar dessa história do Max. Lembrando que isso aqui é um trabalho de ficção. Eu generalizo, eu exagero. Exagerar é uma forma de inventar. Então, leia as fontes e nunca confie no narrador.